Viver. Fim dos tempos. Ahasveru, sentado em uma rocha, fita longamente o horizonte onde passam duas águias cruzando-se. Medita, depois sonha. Vai declinando o dia. Ahasveru inicia o diálogo. Chego à cláusula dos tempos. Este é o limiar da eternidade. A terra está deserta, nenhum outro homem respira o ar da vida. Sou o último, posso morrer. Morrer! Deliciosa ideia! Séculos de séculos vivi cansado, mortificado, andando sempre, mas elos que acabam e vão morrer com eles. Velha natureza, adeus! Céu azul, imenso céu, for aberto para aqueles que desçam os espíritos da vida nova. Terra inimiga, que me não comeste os ossos, adeus! O errante não errará mais. Deus me perdoará se quiser, mas a morte consola-me. Aquela montanha é áspera como a minha dor. Aquelas águias que ali passam devem ser famintas como eu e meu desespero. Morrereis também, águias divinas? Prometeu responde. Certo que os homens acabarão. As terras estão nuas deles. Ouço ainda uma voz. Voz de homem? Céus implacáveis, não sou então o último? Ei-lo que se aproxima, quem és tu? Há em teus grandes olhos alguma coisa parecida com a luz misteriosa dos arcanjos de Israel? Não és homem? Não. Raça divina? Tu o disseste. Não te conheço, mas que importa que não te conheça? Não és homem, posso então morrer? Pois sou o último e fecho a porta da vida. A vida, como a antiga Tebas, tem 100 portas. Fechas uma, outras se abrirão. És o último da tua espécie? Virá outra espécie melhor. Não feita do mesmo barro, mas da mesma luz. Sim, homem derradeiro, toda a plebe dos espíritos parecerá para sempre. A flor deles é que voltará à terra para reger as coisas. Os tempos serão retificados, o mal acabará, os ventos não espalharão mais nem os germes da morte, nem o clamor dos oprimidos, mas tão somente as cantigas de amor, perene e a bênção da universal justiça. Que importa a espécie que vai morrer comigo, toda essa delícia póstuma? Creme, tu que és imortal para os ossos que apodrecem na terra, as púrpuras de Sidônia não valem nada. O que tu me contas é ainda melhor que o sono de Campalhena. Na cidade deste havia delitos e enfermidades. A tua exclui todas as lesões morais e físicas. O Senhor te ouça, mas deixa-me ir morrer. Vai, vai, que pressa tens em acabar os teus dias? A pressa de um homem que tem vivido milheiros de anos. Sim, milheiros de anos. Homens que apenas respiraram por dezenas deles. Inventaram um sentimento de enfado, tédium vitae. Que eles nunca puderam reconhecer, ao menos em toda sua implacável e vasta realidade. Porque é preciso haver calcado, como eu, todas as gerações e todas as ruínas para experimentar esse profundo fastio da existência. Milheiros de anos? Meu nome é Ahasverus. Vivi em Jerusalém, ao tempo que iam crucificar Jesus Cristo. Quando ele passou pela minha porta, afrouxou ao peso do madeiro que levava os ombros, e eu empurrei-o, bradando-lhe que não parasse, que não descansasse, que fosse andando até a colina onde tinha de ser crucificado. Então uma voz anunciou-me do céu que eu andaria sempre, continuamente até o fim dos tempos. Tal é a minha culpa. Não tive piedade para com aquele que ia morrer. Não sei mesmo como isto se deu. Os fariseus diziam que o filho de Maria vinha destruir a lei e que era preciso matá-lo. Eu, pobre ignorante, quis realçar o meu zelo e daí a ação daquele dia. Que de vezes vi isso mesmo, depois atravessando os tempos e as cidades. Onde quer que o zelo penetrou numa alma subalterna, fez-se cruel ou ridículo. Foi a minha culpa irremissível. Grave culpa, em verdade, mas a pena foi benévola. Os outros homens leram a vida em um capítulo. Tu leste o livro inteiro. Que sabe um capítulo do outro capítulo? Nada, mas os que leu a todos liga-os e conclui. Há páginas melancólicas, há outras joviais e felizes. A convulsão trágica precede a do riso. A vida brota da morte. Cegonhas e andorinhas trocam de clima sem jamais abandoná-lo inteiramente. É assim que tudo se conserta e restitui. Tu viste isso, não 10 vezes, não 1000 vezes, mas todas as vezes. Coisas, dança alternada da natureza, que da mão esquerda a joia, à direita a sardanapalo. Que sabes tu da minha vida? Nada, ignoras a vida humana. Ignora a vida humana? Deixa-me rir. Eia, homem perpétuo, explica-te, conta-me tudo. Saíste de Jerusalém? Saí de Jerusalém. Comecei a peregrinação dos tempos. Ia a toda parte, qualquer que fosse a raça, o culto ou a língua. Sóis e neves, povos bárbaros e cultos. Ilhas, continentes, onde quer que respirasse um homem, aí respirei eu. Nunca mais trabalhei. Trabalho é refúgio e não tive esse refúgio. Cada manhã achava comigo a moeda do dia. Vê de cá essa última. Ide, que já não sois precisa. Atira a moeda ao longe. Não trabalhava, andava apenas. Sempre, sempre, sempre. Um dia e outro dia. Um ano e outro ano e todos os anos e todos os séculos. A eterna justiça soube o que fez. Somou a eternidade com a ociosidade. As gerações legavam-me umas às outras. As línguas que morriam ficavam com o meu nome embutido na ossada. Com o volver dos tempos, esquecia-se tudo. Os heróis dissipavam-se em mitos, na penumbra, ao longe, e a história ia caindo. Aos pedaços, não lhe ficando mais do que 2 ou 3 feições vagas e remotas. E eu via-as de um modo e de outro modo. Falaste em capítulo? Os que se foram à nascença dos impérios levaram a impressão da perpetuidade deles. Os que expiraram quando eles decaíam enterraram-se com a esperança da recomposição. Mas sabes tu o que é ver as mesmas coisas sem parar, a mesma alternativa de prosperidade e desolação, desolação e prosperidade, eternas exéquias e eternas aleluias, auroras sobre auroras, ocasos sobre ocasos? Mas não padeceste, creio. É alguma coisa não padecer nada. Sim, mas vi padecer os outros homens. E para o fim, o espetáculo da alegria dava-me a mesma sensação que os discursos de um doido. Fatalidades do sangue e da carne. Conflitos sem fim. Tudo vi passar aos meus olhos. A ponto que a noite me fez perder o gosto ao dia. E acabo não distinguindo as flores das urzes. Tudo se me confunde na retina enfarada. Pessoalmente, não te doeu nada. E eu, que padeci por tempos inúmeros o efeito da cólera divina? Tu? Prometeu é meu nome. Tu, Prometeu? E qual foi o teu crime? Fiz de lodo a água os primeiros homens, e depois, compadecido, roubei para eles o fogo do céu. Tal foi o meu crime. Júpiter, que então regia o Olimpo, condenou-me ao mais cruel suplício. Anda, sobe comigo a esse rochedo. Conta-me uma fábula, conheço esse sonho helênico. Velho incrédulo, anda ver as próprias correntes que me agrilhoaram. Foi a pena excessiva para nenhuma culpa, mas a divindade orgulhosa e terrível. Chegamos, olha aqui estão elas. O tempo que tudo rói não as quis, então? Eram da mão divina, fabricou-as Vulcano. 2 emissários do céu vieram atar-me ao rochedo, e uma águia com aquela que lá corta o horizonte, comia-me o fígado sem consumi-lo nunca. Durou isso tempos que não contei. Não, não podes imaginar esse suplício. Não me iludes? Tu Prometeu? Não foi então um sonho da imaginação antiga? Olha bem para mim, palpa essas mãos, vê se existo. Moisés mentiu-me. Tu prometeu o Criador dos primeiros homens? Foi o meu crime. Sim, foi o teu crime, artífice do inferno. Foi o teu crime inexpiável. Aqui devias ter ficado por todos os tempos agrilhoado e devorado. Tu, origem dos males que me afligiram. Careci de piedade, é certo, mas tu que me trouxeste à existência. Divindade perversa, foste a causa original de tudo. A morte próxima obscurece-te a razão. Sim, és tu mesmo. Tens a fronte olímpica, forte e belo titão. És tu mesmo. São estas as cadeias. Não vejo sinal de tuas lágrimas. Chorei-as pela tua raça. Ela chorou muito, mas por tua culpa. Ouve, último homem, último ingrato. Para que quero eu palavras tuas? Quero os teus gemidos, divindade perversa. Aqui estão as cadeias. Vê como as levanto nas mãos. Ouve o tinir dos ferros. Quem te desagrilhoou outrora? Hércules. Hércules. Vê se ele te presta igual serviço agora que vai ser novamente agrilhoado. Deliras. O céu deu-te o primeiro castigo. Agora a terra vai dar-te o segundo e derradeiro. Nem Hércules poderá mais romper esses ferros. Olha como os agito no ar. A maneira de plumas é que eu represento a força dos desesperos milenários. Toda a humanidade está em mim. Antes de cair no abismo, escreverei nessa pedra o epitáfio de um mundo. Chamarei a águia e ela virá. Dir-lhe-ei que o derradeiro homem, ao partir da vida, deixa-lhe um regalo dos deuses. Pobre ignorante que rejeitas um trono. Não, não podes mesmo rejeitá-lo. És tu agora que deliras. Eia, prostra-te, deixa-me ligar-te os braços. Assim bem não retirarás mais. Arqueja para aí, agora as pernas. Acaba, acaba. São as paixões da terra que se voltam contra mim. Mas eu não sou homem, não conheço a ingratidão. Não arrancarás uma letra ao teu destino. Ele se cumprirá inteiro. Tu mesmo serás o novo Hércules. Eu que anunciei a glória do outro, anuncio a tua, e não serás menos generoso que ele. Deliras tu? A verdade ignota aos homens é o delírio de quem eu anuncia. Anda, acaba. A glória não apaga nada. E extingue-se. Esta não se extinguirá. Acaba, acaba. Ensina ao bico adunco da águia como me há de devorar a entranha. Mas escuta. Não, não escutes nada. Não podes entender-me. Fala, fala. O mundo passageiro não pode entender o mundo eterno. Mas tu serás o elo entre ambos. Dize tudo. Não digo nada. Anda, aperta bem esses pulsos. Para que eu não fuja. Para que me aches aqui à tua volta. Que te diga tudo, já te disse que uma raça nova povoará a terra, feita de melhores espíritos da raça extinta. A multidão dos outros perecerá. Nobre família, lúcida e poderosa, será a perfeita comunhão do divino com o humano. Outros serão os tempos, mas entre eles e estes, um elo é preciso. E esse elo és tu. Eu? Tu mesmo, tu eleito. Tu, rei, sim, Ahasverus, tu serás rei. O errante pousará, o desprezado dos homens governará os homens. Titão artificioso, iludes-me. Rei, eu? Tu, rei, que outro seria? O mundo novo precisa de uma tradição do mundo velho, e ninguém pode falar de um ao outro como tu. Assim não haverá interrupção entre as duas humanidades. O perfeito procederá do imperfeito e a tua boca dir-lhe-ás as suas origens. Contarás aos novos homens todo o bem e todo o mal antigo. Reviverás assim como a árvore a que cortaram as folhas secas. E conserva tão somente as viçosas, mas aqui o vício é eterno. Visão luminosa, eu mesmo? Tu mesmo. Estes olhos, estas mãos, vida nova e melhor, visão excelsa. Titão é justo, Justa foi a pena, mas igualmente justa é a remissão gloriosa do meu pecado. Viverei eu mesmo, vida nova e melhor. Não, tu mofas de mim. Bem, deixe-me, voltarás um dia, quando esse imenso céu for aberto para que desçam os espíritos da vida nova. Aqui me acharás tranquilo, vai. Saudarei outra vez o sol? Esse mesmo que ora vai cair. Sol amigo, olho dos tempos, nunca mais se fechará a tua pálpebra. Fita-o se podes. Não posso. Podê-lo-ás depois quando as condições da vida houverem mudado. Então a tua retina fitará o sol sem perigo, porque o homem futuro ficará concentrado tudo o que há de melhor na natureza, enérgico ou sutil, cintilante ou puro. Jura que não me mentes? Verás se te minto. Fala, fala mais, conta-me tudo. A descrição da vida não vale a sensação da vida. Tê-la-ás prodigiosa. O seio de Abraão das tuas velhas escrituras não é senão esse mundo ulterior e perfeito. Lá verás Davi e os profetas. Lá contarás a gente estupefata não só as grandes ações do mundo extinto, como também os males que ela não há de conhecer. Lesão ou velhice, dolo, egoísmo, hipocrisia, a aborrecida vaidade, a inopinável toleima e o resto. A alma terá como a terra a túnica incorruptível. Verei ainda esse imenso céu azul. Olha como é belo. Belo e sereno como a eterna justiça. Céu magnífico, melhor que as tendas de Cedar. Ver-te-ei ainda e sempre. Tu recolherás os meus pensamentos como outrora. Tu me darás os dias claros e as noites amigas. Aurora e sobre auroras. Eia, fala, fala mais. Conta-me tudo, deixa-me desatar-te essas cadeias. Desata-as, Hércules novo, homem derradeiro de um mundo, que vá ser o primeiro de outro. É o teu destino, nem tu nem eu, ninguém poderá mudá-lo. És mais ainda que o teu Moisés. Do alto do Nebo viu ele, prestes a morrer, toda a terra de Jericó que ia pertencer à sua posteridade. E o Senhor lhe disse, tu a viste com teus olhos, e não passarás a ela. Tu passarás a ela, Rasverus, tu habitarás Jericó. Põe a mão sobre a minha cabeça, olha bem para mim, incute-me a tua realidade e a tua predição. Deixa-me sentir um pouco da vida nova e plena. Rei, disseste? Rei eleito de uma raça eleita. Não é demais para resgatar o profundo desprezo em que vivi, onde uma vida cuspiu lama, outra vida porá uma auréola. Anda, fala mais, continua sonhando, as duas águias aproximam-se. Uma águia fala, ai, 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 desse último homem está morrendo e ainda sonha com a vida. A outra, nem ele a odiou tanto, senão porque a amava muito.